tivemos uma ótima notícia que nós vamos ampliar neste momento aqui na nossa programação. Os voos comerciais foram retomados no aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, na manhã de ontem. O aeroporto, que é a principal porta de entrada de turistas no estado, por isso o nosso assunto é com o secretário de Turismo do Rio Grande do Sul, nosso conterrâneo, o Ronaldo Santini. Vamos saudar essa informação tão importante da semana. Como é que vai, secretário Ronaldo Santini? Bom dia!
Bom dia, Paulo. Bom dia, nossos amigos da Lagoa Vermelha, da região que nos ouve. Prazer conversar com o amigo nesse dia ainda festivo para nós aqui em Porto Alegre, pela conquista da reabertura do nosso aeroporto.
Que bom, a gente sabe da importância, né, deste meio de poder ter um contato com o restante do Brasil e do mundo. E como é que foi esse momento ontem, secretário Ronaldo Santini?
Olha, Paulo, foi um dia tenso e feliz. Tenso porque a gente tinha uma expectativa há muito tempo aí com a reabertura desse aeroporto e torcia para que tudo desse certo. Imagina se chega a falhar, né, na hora ali, qualquer equipamento, qualquer atraso na abertura da pista, isso traria uma frustração, traria, né, uma situação muito ruim para todos nós. E graças a Deus pousou na hora exata, inclusive chegou um pouquinho antes do voo, teve que dar mais uma volta para poder obedecer as regras de segurança de voo, né, que são inegociáveis, né, nas normas de aviação, e fez o pouso, logo em seguida desceu a segunda companhia aérea, as duas com pilotos gaúchos, com a tripulação gaúcha, com uma cerimônia muito legal, assim, muito, muito bem preparada, muito bem pensada por todos. O aeroporto no saguão tomado, né, de pessoas que vieram das regiões turísticas do estado, de Gramado, de Canela, de Nova Petrópolis, de Bento, né, da Costa Doce, ali, todo mundo ali para receber esses turistas. E estivemos lá, juntos, né, ao lado da Andréia, diretora da Fraport, ao lado do governador Eduardo Leite, do ministro, para poder fazer essa recepção aos nossos gaúchos que retornavam ao estado e aos passageiros que chegavam de férias aqui no Rio Grande do Sul.
Que coisa boa. A gente imagina o quanto foi investido financeiramente e de trabalho, de dedicação para que isso pudesse acontecer num período mais breve possível, secretário Ronaldo.
Foram milhões, né, Paulo? E mais ainda, nós falávamos ontem aí com uma outra oportunidade ali com o Milton Zanazzi, com o Pedro Navega, que é diretor do aeroporto. É o primeiro registro que se tem no mundo de um aeroporto que permanece 30 dias debaixo d'água, com seus equipamentos. Então, o impacto só pôde ser verificado na medida que foram drenando a água, que foram retirando os equipamentos, foram verificando, e tem muitos equipamentos, por exemplo, que não se tinha a menor ideia de como se encontraria. A pista, por exemplo, né? Uhum. Uma pista submersa 30 dias, você não sabe o tamanho do impacto que aquilo vai estar na estrutura, na base. Uhum. Então era uma insegurança muito grande, era uma incerteza muito grande, né, de como encontraríamos a pista, de como encontraríamos os equipamentos, né, equipamentos eletrônicos, elétricos, que não ficaram submersos, mas que em decorrência da umidade acabaram apresentando problemas. Né, toda a parte de esteiras, toda a parte de equipamentos de navegabilidade, tudo comprometido e com uma dificuldade, porque não é uma situação corriqueira, não acontece com tanta habitualidade, portanto não há disponibilidade nos mercados para compra imediata de muitos dos equipamentos. Uhum. Geralmente os aeroportos se programam para acontecer reformas, transformações, e em casos de algum tipo de evento, de uma tragédia, acontece mais em situações pontuais, né, dentro do aeroporto, nunca com essa magnitude. Sim. Nunca com toda essa intensidade. Então foi muito complicado do ponto de vista de atingir a recuperação rápida. O aeroporto ainda segue operando com algumas dificuldades, tivemos várias quedas de luz durante o dia de ontem, elevadores que acabaram não funcionando, a própria esteira, a ponte, testou certinho tudo na noite anterior, fizemos os testes, tudo ok, chegou na hora de encostar no avião, não funcionou, tiveram que descer de escada. Sim. Então, são coisas que ainda teremos que conviver até abril aí, para ver o aeroporto funcionando a pleno. Mas que pelo menos nos conectaram, né, Paulo?
Com certeza.
De 13 voos, já estamos com 70 de volta. Agora queremos chegar a 180, 200, aí como era o tradicional aqui no estado.
É quanto por cento, então? Já retomou?
O aeroporto está com 70% da operação funcionando, com 30% da capacidade. Ou seja, tiveram que apertar, né, dentro de 30% da capacidade, 70% da operação. E nos voos começamos com 71 ontem, e agora gradativamente iremos aumentar, né? O objetivo é atingir os 200, 200 e poucos voos que tínhamos aí em abril. Mas isso ainda passa pela reabertura dia 16 de dezembro dos voos internacionais, que começam a retornar, e novas companhias aéreas que estão sendo buscadas como parceiras aí para fazer também a conexão do Rio Grande do Sul com o mundo aí, já numa negociação que vinha sendo realizada pelo próprio governador Eduardo Leite antes de acontecer a tragédia. Agora se intensificam as negociações, o governador segue pessoalmente tratando do assunto, porque são companhias que vão trazer voos para a Itália, por exemplo, direto de Porto Alegre, são companhias que vão reforçar as escalas, a TAP, que retorna a operar agora Porto Alegre, Portugal, e isso tudo precisa, né, de algumas negociações que estão sendo conduzidas aqui pela equipe do governo, para que a gente retome o mais rapidamente possível.
Bom, qual é que é a região que mais sentiu a falta destes turistas aí, secretário de Turismo Ronaldo Santin?
Serra, Gramado, Canela, Nova Petrópolis, Hortênsias, são características de público que majoritariamente utilizam o aeroporto Salgado Filho como porta de entrada. Em que pese termos outras alternativas, como Caxias, como Pelotas, Passo Fundo, né, os voos eram muito, muito incertos. Né? Muitas vezes foram remarcados, tiveram que serem reprogramados por conta das condições climáticas, então a procura caiu de forma muito significativa. Chegamos a ter aí uma ocupação de 10% na rede hoteleira aí desses municípios. E você imagina, Paulo, manter uma operação no mesmo padrão, porque quem se hospeda não pergunta quantos tem hóspedes hospedados, ele quer o mesmo café, ele quer a mesma excelência de atendimento, ele quer o mesmo padrão de atendimento, então tem-se que manter a operação, não pode se perder em excelência, demitir nem pensar em situações como essa, em que pese todas as dificuldades, então teve muita empresa que passou sérias dificuldades aí. E a nossa aposta agora é que a gente possa recuperar isso gradativamente, porque também não é uma condição que se resolve de hoje para amanhã. Né? Você não acorda e diz, olha, amanhã vou pegar um avião e vou para Gramado. Você prepara suas férias, você compra o teu pacote, você organiza o teu passeio, e com a incerteza, a insegurança, o medo de que o aeroporto pudesse não estar aberto, pudesse não ser cumprida a meta das obras no tempo atrasado, que geralmente acontece quando temos obras desse volume, muitas pessoas reprogramaram, reorganizaram suas férias, desviaram para outros destinos, e agora a gente precisa buscar de volta esses turistas, esses congressos, esses eventos, para que a gente possa manter a nossa economia.
E aí tem muito trabalho para a sua secretaria, com certeza, até na questão desse incentivo à volta dos turistas, né?
Sim, temos uma campanha nacional acontecendo agora de promoção do destino turístico do Rio Grande do Sul, com imagens que retratam a situação atual do estado, porque ficou muito forte aquela imagem do estado alagado, do estado desmoronando, desabando. E a gente quer mostrar para o turista que o Rio Grande do Sul é um destino seguro, que não há perigo, que não há risco, que ele pode reprogramar suas férias. Então, lançamos uma campanha nacional, fizemos uma incursão internacional, que refaremos agora em novembro, para atrair e para fomentar com que o turismo aqui, especialmente dos argentinos, possa permanecer aqui no estado, possa deixar aqui 2 ou 3 dias da agenda para ficarem no Rio Grande do Sul, porque se utiliza muito como passagem, né, como porta de entrada para o litoral catarinense. Então, trabalhando com o ministro Daniel Scioli da Argentina, firmamos protocolos de integração. Estaremos agora iniciando a Operação Verão em Uruguaiana, que é a principal porta de entrada, com receptivo diferenciado para os argentinos que tendem este ano a migrarem com mais intensidade para o Rio Grande do Sul, já que aqui se torna mais barato do que lá as férias, pela condição econômica que tem evidenciado Argentina, então muitos turistas já passarão por Rio Grande do Sul, passarão por Lagoa Vermelha, inclusive fica a dica aí para quem quiser se preparar para receber os turistas que passam aí, com uma programação direcionada, especial aí para os irmãos argentinos, eles certamente terão passagem por Lagoa Vermelha. Se a gente conseguir segurá-los aí, hospedá-los aí, fazer ficar um pouquinho, conhecer a capital nacional do churrasco, saborear o nosso, a nossa gastronomia, quem sabe também tenhamos uma renda especial aí. E faremos, né, Paulo, agora a segunda etapa da campanha. Então, a primeira etapa foi o lançamento do vídeo, a segunda etapa agora começa com a ocupação nas áreas de embarque e desembarque dos principais aeroportos que são emissivos para o Rio Grande do Sul, que mandam turistas para cá. Então, teremos imagens, teremos propaganda dos destinos turísticos do Rio Grande do Sul nas áreas de embarque, nas áreas de coleta da bagagem, de despacho de bagagem, para que esses turistas despertem o interesse em voltar. Teremos a contratação de influenciadores digitais que farão um fan tour aqui pelo Rio Grande do Sul, por destinos turísticos consolidados e por outros que estão sendo revelados, para poder mostrar também o tamanho desse estado. Teremos a ocupação de espaços em avenidas de grande circulação em São Paulo, no Rio, com imagens remetendo ao turismo do Rio Grande do Sul. É uma campanha comercial, Paulo. Uhum. Uma campanha, literalmente, de comercialização do destino turístico, porque nós precisamos vender o destino turístico. Agentes de viagem, agências de viagens, operadoras, meios digitais, tudo passará a ter um olhar diferenciado aqui para o turismo do Rio Grande do Sul.
Importante. Bom, secretário, muito obrigado pela participação, que possamos ir evoluindo conforme o planejamento e as coisas retomem na sua normalidade dentro do possível aqui no estado. Obrigado, secretário Ronaldo Santini, bom trabalho.
Obrigado, Paulo, um grande abraço a todos e sigam contando conosco aqui para o que precisarem. Um grande abraço.
Igualmente, com espaço aqui na nossa programação, conversamos com o secretário de Turismo do Rio Grande do Sul, conterrâneo Ronaldo Santini, falando sobre os voos comerciais que foram retomados no aeroporto Salgado Filho.